Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à temporada 2023 de podcasts da InCosmetics Latinoamérica, o canal de informações que traz os assuntos atuais e relevantes que estão transformando o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, HPPC, como criação de produtos, os movimentos de mercado, pilares de ESG, comportamento de consumo e tecnologia. Eu sou o Kleber Barra, consultor de cosmetologia e também consultor técnico oficial da InCosmetics Latinoamérica. E vou guiar você nessa jornada de conhecimento. E na abertura da temporada, um assunto que está mobilizando o mercado, a neutralização de carbono. E para falar sobre esse tema, eu convido a Fernanda Facchini, engenheira especialista em carbono, gerente de sustentabilidade da Natura & Co. América Latina, grupo composto pelas marcas Natura, Avon, The Body Shop e Aesop. A Natura, desde 2007, tem desenvolvido ações para o Net Zero Carbon. A Fernanda Facchini possui mais de 20 anos de experiência no mercado de bens de consumo e cosméticos, com foco de suprimentos e sustentabilidade, e tem liderado iniciativas de descarbonização e economia circular. Seja muito bem-vinda ao podcast da InCosmetics, Fernanda. É uma honra contar com a sua participação.
Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês e dividir um pouco do nosso conhecimento.
Fernanda, desde 2007, a Natura tem desenvolvido ações para a neutralização de carbono. Eu gostaria de saber quais foram as principais mudanças nessa jornada. De que forma isso tem impactado o mercado de cosméticos?
Olha, nesses 16 anos do programa Carbono Neutro da Natura, essa agenda vem sendo direcionada para estabelecimento de uma agenda de impacto positivo e mitigação dos impactos negativos da atuação do nosso negócio. A Natura, ela busca continuamente o desenvolvimento de produtos cosméticos que sejam direcionados para uma agenda de regeneração. Isso prevê alteração de ingredientes da nossa fórmula, escolha por materiais de embalagens sustentáveis, de origem renovável, incorporação de material reciclado. Nas fórmulas, a incorporação de ingredientes de origem vegetal, naturais e, principalmente, no nosso caso, ingredientes da sociobiodiversidade, que contribuem também com a agenda de floresta em pé. Desde a criação do programa Carbono Neutro, a gente já reduziu, a gente evitou, na realidade, a emissão de 1,5 milhão de toneladas de carbono. E esses projetos ajudam, por serem projetos de ordem florestal, eles ajudam a conservação de mais de 20 mil hectares de floresta ou atuam no reflorestamento, ou seja, na regeneração dessas áreas que estavam degradadas. Esse resultado também é mensurado pelo nosso olhar de impacto socioambiental. Então, a gente mede com benefícios, a gente fala de quase 16 mil famílias envolvidas, com uma geração de 2,1 bilhão de valores equivalentes a serviços ambientais. Esses serviços estão relacionados à área de saúde, educação, melhores condições de vida e a própria questão de reflorestamento e regeneração de florestas. Acho que em 2019 a Natura recebeu um prêmio do Pacto Global da ONU associado a esse nosso programa. E a gente tem usado esse programa também para influenciar ações em toda a nossa rede de fornecedores. Desde 2009, a gente está associado ao programa do GHG Protocol, a gente é indexado também pelo CDP, e a gente tem a meta de carbono, o nosso relatório de emissões está associado a remuneração variável de todos os colaboradores da empresa. Isso faz com que, na perspectiva de governança, todo o processo do negócio esteja associado às métricas de sustentabilidade, não só necessariamente à área de sustentabilidade.
Considerando a formulação, o que mudou nos processos operacionais? As diretrizes de neutralização de carbono desenvolvidas pela empresa podem servir de modelo para o setor?
Sim, a Natura vem desde 2004 fazendo um movimento que nós chamamos internamente de vegetalização das nossas fórmulas, que é a troca de ingredientes de origem não renovável, petroquímica ou outras origens, por ingredientes de origem renovável. A gente começou essa jornada com o lançamento da marca Ecos, lá nos anos 2000, mas a gente, a partir de então, entendeu que existe uma possibilidade de desenvolvimento de ingredientes de origem renovável sem perda de performance na utilização dos produtos cosméticos pelos consumidores. Essa jornada é bastante possível. Hoje, quase 20 anos depois, a Natura já tem 94% dos seus origens, dos seus ingredientes de origem renovável, e a gente tem, na nossa visão de sustentabilidade 2030, a ambição de seguir acelerando essa agenda. A gente conta com muita parceria por parte dos nossos parceiros fornecedores que vêm contribuindo com o olhar de pesquisa e desenvolvimento desses ingredientes, e ao trabalhar com esse tipo de ingrediente, a gente tenha todo o processo de geração de renda para as famílias que são envolvidas no extrativismo ou colheita desses ingredientes. Então, a gente entende que isso é uma jornada de impacto positivo que retroalimenta não só o olhar ambiental, mas também toda a perspectiva de impacto socioambiental do negócio. E eu recomendo que outras empresas de cosméticos que estejam iniciando a sua jornada sejam incentivadas a direcionar sua pesquisa e desenvolvimento para esse olhar.
Agora eu gostaria de saber como funciona o processo de pesquisa e desenvolvimento de um produto carbono neutro. Resumindo, como criar um produto sem emissão de CO2?
Uma jornada de carbono neutro para qualquer empresa, seja ela cosmética ou não, ela passa pelo processo de estabelecimento de um inventário, um segundo pilar direcionado para a descarbonização das suas cadeias e do seu processo produtivo, e por fim, todas as emissões que não foram possíveis de serem evitadas, que elas sejam compensadas. Na perspectiva de desenvolvimento de produto, nós desenvolvemos uma ferramenta que nós chamamos internamente de calculadora ambiental, pautada na metodologia de análise de ciclo de vida, onde a gente faz um screening, um olhar bastante criterioso na perspectiva de todos os materiais que a gente usa nas nossas formulações e nas nossas embalagens, para ter clareza do produto que está sendo inserido no mercado, quão ambientalmente correto ele tá sendo. Então, por exemplo, o relançamento de uma determinada marca dentro do nosso negócio é submetido a todas essas métricas de análise de ciclo de vida, e um produto novo inserido, ele é comparado ao outro, e a gente lê, por exemplo, quanto de resíduos esse produto novo está gerando versus o produto vigente, quanto de emissões todas as partes que compõem esse produto emitem versus o produto atual. Então, quando a gente fala de troca de ingredientes petroquímicos por ingredientes de origem renovável, a gente está mensurando e quantificando. O segredo do sucesso é garantir essa consistência ao longo da gestão do processo de inovação, para que a gente garanta que lá na frente a gente está gerando produtos de impacto positivo e diminuindo os impactos das nossas emissões. A gente faz também um olhar bastante integrado, como eu mencionei anteriormente, com os fornecedores, para que eles tragam ingredientes. A gente tem, por exemplo, um ingrediente que é o Cuba, que além de ter um valor cosmético de performance como ingrediente cosmético aplicado nos nossos hidratantes, é uma espécie que estava quase ameaçada de extinção, porque ela era direcionada para a produção de cabos de vassoura, e a Natura foi lá, junto com a área de pesquisa e desenvolvimento, interagindo com as comunidades que são nossas fornecedoras, encontrou um valor, aumentou a geração de renda para essas famílias que estão envolvidas na coleta do ingrediente, incorporou um ingrediente de alta performance nos nossos produtos e está diminuindo o impacto ambiental porque está trabalhando na contenção do desmatamento. Então, essa equação, e esse é um exemplo que a gente busca fomentar e desenvolver nas nossas cadeias. Essa jornada, ela passa pelo produto, pela fórmula, pela escolha dos nossos fornecedores. Então, um time de compras leva em consideração o que a gente chama de externalidades socioambientais no processo de escolha de fornecedores também, para que a gente escolha um parceiro alinhado aos nossos princípios e crenças.
Alguns ingredientes de origem natural provêm da região amazônica. Como é feito o trabalho na região, incluindo a relação com as comunidades locais? E o que significa o sistema agroflorestal, SAF, e a sua importância?
Para começar, a Natura já tinha como marca, antes da chegada das nossas marcas irmãs ao grupo, uma visão de sustentabilidade, que foi expandida em 2020, rebatizada como Compromisso com a Vida, que é pautada em três pilares. Um pilar que fala sobre combater a crise climática e defender a Amazônia, porque é um bioma extremamente relevante para o planeta e especialmente para a gente, como uma empresa latino-americana, né, de origem brasileira, mas que tem uma forte atuação na América Latina. Tem um pilar sobre direitos humanos e sermos mais humanos, e um terceiro pilar de circularidade e regeneração. O assunto, a nossa atuação na região amazônica, ela passa por esses três pilares, mas especificamente falando sobre a incorporação de ingredientes de biodiversidade, a gente tem uma série de métricas e indicadores que a gente mede nesse compromisso com a vida, que nos traz uma perspectiva de qual é a ambição e nos ajuda a mensurar o quanto a nossa atuação como negócio está contribuindo. Então, por exemplo, a gente tem hoje já 2 milhões de hectares conservados na região e uma ambição que até 2030 a gente alcance 3 milhões de hectares conservados. A gente tem mais de 45 ingredientes da biodiversidade já incorporados na nossa formulação, uma boa parte deles oriundo da região amazônica. Quando a gente começou, a gente trabalhava com outros biomas, a partir do entendimento do valor que isso poderia gerar e a potência que isso traz no, na contenção de desmatamento na região amazônica. A gente fortaleceu esse encaminhamento para desenvolvimento das nossas pesquisas e aplicação dos ingredientes na Amazônia. Falando do SAF, né, para quem não sabe, SAF é um sistema agroflorestal, onde você, num processo de plantio, combina espécies. Então, o óleo de dendê, o óleo de palma, é um ingrediente bastante importante para a nossa cadeia de valor. Por um lado, porque ele é a base da formulação dos nossos sabonetes, que são todos de origem vegetal. Por outro, porque ele é um ingrediente básico da indústria oleoquímica mundial e é um ingrediente que ocorre nas regiões equatorianas do planeta. Então, basicamente, ele é um plantation que acontece no norte do país, aqui no Brasil, e na Ásia, principalmente na Malásia e Indonésia, e está muito associado a questões de desmatamento, né, para que aconteça esse cultivo. Muito direcionada pelas nossas crenças e valores e todos esses encaminhamentos de sustentabilidade, a Natura vem há mais de 10 anos fazendo pesquisas para a implementação de um SAF direcionado para dendê. No ano passado, a gente lançou a nossa primeira linha de produtos, que é a marca Biome, que tem produtos concentrados, né, shampoo concentrado em barra, condicionador em barra, sabonete em barra também, que está incorporando a alma oriunda desse sistema agroflorestal. A gente tem um alto investimento tecnológico aplicado e equipes em campo especializada para fomentar a ampliação dessas áreas e poder fazer a troca gradativa da nossa base de consumo de óleo de palma para consumo de palma oriunda dos sistemas agroflorestais. Com isso, a gente acredita que a gente vai trabalhar num pilar de regeneração e, além disso, a implementação de um sistema agroflorestal pode trazer para a gente geração de créditos de carbono oriundos dessa implantação aí da agrofloresta e gerar para as famílias que se motivarem a trabalhar conosco, possibilidade de renda de diferentes origens. Então, eles normalmente são muito atrelados à sua renda oriunda de safra. E se ele tem um sistema agroflorestal, ele necessariamente tem três ou quatro espécies no mínimo dentro do mesmo ecossistema e ele teria uma constância e uma manutenção de renda ao longo do ano. Isso para a gente é muito valor. A Natura está desenvolvendo esse projeto com uma das nossas comunidades parceiras, que é o Canta, que é uma cooperativa agrícola mista de Tomé Açu, que fica no Pará. E esse projeto hoje está pautado ainda em 18 hectares. A ideia é que a gente siga ampliando e chegue à autossuficiência do abastecimento das nossas cadeias.
Outra iniciativa da empresa é a inclusão de álcool orgânico nos produtos de perfumaria, principalmente. Você poderia contar um pouco sobre a importância do componente nas formulações e também as vantagens para o meio ambiente?
Uma das principais categorias para o nosso negócio é a categoria perfumaria, que onde basicamente a fórmula está pautada em álcool. Desde 2007, a gente fez a migração. Nesse movimento de vegetalização que eu comentei, nós fizemos uma série de estudos, encontramos um parceiro que estava trabalhando na certificação do álcool, e a gente vem desde então utilizando 100% do álcool orgânico nas nossas formulações de perfumaria. Isso trouxe para a gente uma redução de mais ou menos 10% no patamar das emissões de carbono relacionadas a essa categoria. E por esse ser um sistema certificado, a gente garante que esse cultivo ele está livre de agrotóxicos, que ele tem práticas sociais adequadas e que no, nos tira riscos que, infelizmente, ainda o cultivo da cana no Brasil ele está associado a muitas questões de mão de obra escrava. Então, toda essa sustentação a partir do processo da certificação do álcool que entra para as nossas cadeias, ele nos traz segurança em relação ao impacto socioambiental que a gente tem com isso e dada a magnitude dos nossos negócios. Esse é um tipo de mentalidade que eu acho importante quem estiver nos escutando trazer para dentro da sua organização, que é a solução que a gente apresenta para a Natura não necessariamente se aplica para todas as empresas de cosmético, mas qual, dentro do seu negócio, quais são as cadeias de valor mais críticas ou que têm um nível de complexidade? Vamos, assim, vá pensando em alternativas para você mitigando o seu impacto socioambiental relacionado a essas cadeias, estabelecendo parceria, ouvindo os seus fornecedores. Eu acho que o segredo do sucesso para a gente foi ter essa abertura e predisposição em trabalhar bastante em parceria com os nossos fornecedores. Esse fornecedor do álcool orgânico, quem nos apresentou essa possibilidade, isso virou para a gente um caso bastante transformador aí da nossa geração de impacto.
De que forma o tema da neutralização é trabalhado na rotina da empresa? Há um departamento específico que conecta todos os processos operacionais e logístico?
Desde que o programa surgiu, a área de sustentabilidade foi quem protagonizou e trouxe essa oportunidade como um valor para o nosso negócio, mas a gente não faz a sustentabilidade a partir da área de sustentabilidade. Então, desde 2009, 2 anos depois do início do programa, a gente já, desde então, incorporou esse indicador de redução das nossas emissões de CO2 como um indicador principal de sustentabilidade no, na remuneração variável de todos os colaboradores, não é só dos nossos executivos. E a gente, como área de sustentabilidade, por ter clareza das dimensões de impacto do nosso inventário de emissões, a gente tem um processo interativo e retroalimentado com os principais processos. Então, vou dizer, produto, fórmula e embalagem é a maior e a cadeia de valor associada ao produto é a maior dimensão que impacta o nosso inventário. Então, nós temos uma ferramenta de suporte para os times de pesquisa e desenvolvimento fazerem a análise de impacto ambiental que eu mencionei. Essa tomada de decisão se insere no processo mercadológico de inserção do novo produto no mercado. Então, o marketing olha e cria valor a partir da redução de impacto socioambiental dos produtos. Então, é uma construção coletiva, multidisciplinar, que vai sendo retroalimentada a partir das revisões estratégicas que nós vamos fazendo do nosso negócio. A área de compras, por exemplo, trabalha isso como um pilar de direcionamento para a estratégia de relacionamento com os nossos fornecedores. Então, os nossos fornecedores passam por um processo de seleção a partir do momento que estão ingressando na nossa cadeia, que levam em consideração pilares socioambientais. Olhamos as questões de potencial emissão, consumo de energia, variáveis que são importantes para uma gestão de carbono, são avaliadas desde o momento da entrada. E recorrentemente, anualmente, a gente monitora e faz coleta de dados que retroalimentam a evolução do nosso inventário. Então, a gente tanto trabalha iniciativas de descarbonização dos nossos processos internos, nossas fábricas, centros de distribuição, todo o nosso processo logístico, mas também a gente interage com os nossos fornecedores e a gente tem excelentes exemplos de fornecedores de embalagem que fizeram troca de combustível da sua matriz energética, substituição de combustível de caldeira, fornecedores que trocaram, em meio à crise da pandemia, o abastecimento de insumos básicos, por exemplo, como alumínio, que é importante para a nossa bisnaga de alumínio, que era proveniente dos Emirados Árabes, passou a ser abastecido numa fonte de suprimento brasileira, que reduz imensamente, em ordens importantes, aí, as emissões de carbono e, ao mesmo tempo, otimiza custo e segurança de abastecimento. Então, acho que o segredo do sucesso da evolução contínua de uma agenda de sustentabilidade, especialmente direcionada para a gestão de carbono, é essa análise combinada, é o que o nosso CEO comenta sempre, que é transformar os desafios socioambientais em oportunidades de negócio. Então, eu vou interagindo com os fornecedores ou com os processos dentro do meu negócio para encontrar alavancas que ajudem na mitigação do impacto do todo e vou medindo e retroalimentando. Então, é um ciclo contínuo de evolução que precisa ser consistente e que, por estar conectado com o bônus, também garante uma mobilização que é fundamental.
A Natura atingiu a porcentagem total de redução de carbono. Como foi envolver fornecedores e parceiros ao desafio? E como isso tem refletido no trabalho de consultores e na relação com os consumidores?
A agenda de carbono, quando a Natura começou, ela era pouco disseminada e conhecida. Então, a forma que a gente encontrou para disseminar esse conhecimento para o consumidor final e para a nossa rede de consultoras foi falando da redução de impacto produto a produto. Por um tempo, nós trabalhamos com uma tabela ambiental similar ao que existe no mercado de alimentos para a tabela nutricional. Nós tínhamos uma tabela de impacto ambiental e listávamos essas variáveis. Depois de um tempo, entendemos que era uma compreensão complexa, de complexo entendimento, e a gente passou a contar isso como uma narrativa mais simples através da nossa revista, que hoje é o canal de comunicação principal com as consultoras. Mas as consultoras, elas têm uma trilha, todas elas que têm relacionamento conosco, elas têm trilhas de desenvolvimento, de educação. Então, elas têm trilhas de gestão financeira, para que elas não entrem num caminho de endividamento, e elas também têm trilhas de desenvolvimento e entendimento dos nossos pilares ambientais. Então, a gente fala com elas sobre a correta destinação de resíduos, né? Hoje, a gente ainda tem somente 4% do resíduo no Brasil destinado para o processo de coleta seletiva, embora a gente já tenha 20% de material reciclado reincorporado em nossas embalagens. A questão de resíduos, ela é uma questão crítica, que também afeta o nosso inventário de carbono, porque a gente mede o inventário de carbono desde o momento da extração da matéria-prima até o descarte final das embalagens pós o uso do consumidor. Então, a gente conta essa história de ponta a ponta, né, de todas as etapas da cadeia de valor, e a gente mostra para as nossas consultoras como ela faz parte dessa jornada. Então, a gente traz alguns direcionais, por exemplo, logísticos, de como é que ela otimiza a distribuição dos produtos para o cliente dela. A gente tem feito campanhas, principalmente após a pandemia, a gente tem feito um movimento de acelerar a digitalização do nosso canal. Então, a gente tem uma revista que tinha uma tiragem maior do que a revista Veja, né? E hoje a gente tem feito um movimento de reduzir o nosso tamanho, volume de impressões, e isso exige um processo de gestão de mudança e transição e educação das consultoras, para que elas entendam outras formas de comunicar e se relacionar comercialmente com o cliente. E a revista, dentro do nosso inventário, tem um papel importante. Então, a gente continuamente vive um processo interativo com as consultoras, mostrando o valor. No caso da troca da revista, por exemplo, a gente criou uma espécie de bonificação. A gente fez uma gamificação, que está super na moda, e aí, né, um assunto latente, criando um desafio para que as consultoras que optassem por não receber revista naquele ciclo ganhassem uma pontuação diferenciada que fosse, de alguma forma, alavancando a carreira dela. Então, todas as transformações oriundas dos movimentos de sustentabilidade sempre são melhores executadas e aterrizadas quando integradas com movimentos de negócio. Então, a gente tem uma trilha de desenvolvimento da carreira. Como é que a gente combina a estratégia de desenvolvimento da carreira delas aos temas de sustentabilidade? A edição de revista foi feita dessa forma. E dentro do nosso site, ela também tem acesso, se o consumidor quiser. Existem consumidores cada vez mais conscientes, querendo entender o que tem lá dentro, porque a Natura não faz testes em animais, porque os nossos programas, nossos produtos são veganos, que valor isso traz para o consumidor dela. Então, a gente tem pílulas de conhecimento que estão no portal da consultora, mas também no nosso site público, o consumidor pode diretamente acessar e ter uma maior clareza em relação às escolhas dos nossos produtos e o impacto ambiental de cada um deles.
Atualmente, há alguma legislação que garanta que as empresas desenvolvam ações de menor impacto ambiental?
Na verdade, existem diferentes legislações no mundo. Na Europa, existem países que já trabalham com o que a gente chama de mercado regulado de carbono, onde é mandatório, né, é legislação que as empresas executem os seus inventários, meçam, provem os seus movimentos de descarbonização. No Brasil, a gente ainda está no movimento de mercado voluntário, então todo o programa Carbono Neutro da Natura está associado ao mercado voluntário, mas a gente tem um time que busca constantemente interação com essas legislações, regulações. A gente interage através de instituições, no que a gente chama de uma agenda de advocacy, para entender implicações e oportunidades de todos esses movimentos. A gente sabe que o mercado de carbono pode trazer uma mudança no patamar da economia brasileira através da geração de empregos, inserção de receita a partir da venda de crédito. E esse tema de mudanças climáticas é um tema emergencial, urgente. A ONU fala disso, né? A gente tem um marco importante, que é o Acordo de Paris, que foi estabelecido em 2015. E, mais recentemente, a gente tem visto aí todos os últimos relatórios do IPCC falando da urgência climática, o quanto essas mudanças climáticas podem afetar a economia mundial, e especificamente falando do mercado da Natura, o mundo dos cosméticos. Para a gente, isso é importante por dois caminhos. Por um lado, a gente precisa trabalhar na contenção da perda da biodiversidade, que é um tema tão importante que pode afetar a nossa continuidade de negócios. Se o aquecimento global ou as mudanças do comportamento climático podem afetar a existência das espécies, a interação dos ecossistemas, de forma que a gente deixe de ter algumas espécies disponíveis para incorporar nas nossas fórmulas. Por outro lado, pelo viés de justiça climática, porque, infelizmente, os impactos das mudanças climáticas, elas vão afetar de uma forma ainda mais grave o sul global, né? Então, a parte sul do nosso planeta vai ser mais impactada. A gente sabe que, de forma geral, essas são regiões de países em desenvolvimento, e aqui falando como América Latina, onde eu tenho quase mais de 4 milhões de consultoras que saem para a rua todos os dias para vender os nossos produtos. Essas tragédias e mudanças aí do clima podem afetar a minha continuidade de negócio, porque as consultoras simplesmente podem ser impedidas de sair para a rua para fazer as suas entregas, os nossos insumos podem não chegar, né? Dificulta imensamente a logística num país de ordens continentais como é o Brasil. Então, tem uma série de implicações e conexões que a gente monitora. Por um lado, na perspectiva de marcos regulatórios, por outro, na perspectiva de gestão de risco. Também acho que esse é um recado importante, que as empresas devem olhar o tema de mudanças climáticas não somente com viés ambiental, né, de boas práticas de sustentabilidade, mas como falando de sustentabilidade na essência da palavra, como continuidade de negócios, e lembrando que sustentabilidade, a gente fala social, do ambiental e do econômico também. Como esse econômico pode ser afetado, sofrer as consequências da mudança climática que está aí. Então, tem uma urgência em torno desse contingenciamento e o que a gente, como indústria de cosmético, né, todas as empresas que estão me escutando aqui, pode fazer em torno dessa agenda. E além disso, como a gente se une como setor para influenciar que as nossas redes de parceiros se mobilizem e façam transformações, mudanças de matriz energética e tragam essas reduções para um patamar na ordem de grandeza e dimensões que o planeta está demandando.
A Natura possui o programa Carbono Neutro. Quais resultados já foram alcançados e qual quantidade de CO2 já foi possível evitar?
Bom, o programa, nos seus 16 anos de atuação, mensurando todos os estágios, como eu comentei, da nossa cadeia de valor, desde a extração das nossas matérias-primas até o descarte final das nossas embalagens, já evitou a geração de 1,5 milhão de toneladas de carbono para a atmosfera. A gente tem uma ambição de, até 2030, ser uma empresa net zero, que significa acelerar esse processo de descarbonização dos nossos processos, e até 2050, que é o compromisso da ONU, reduzir pela metade o patamar das nossas emissões, nos que a gente chama de escopo 1, 2 e 3, que é toda a cadeia de valor. Isso precisará de um esforço grande da cadeia de fornecedores, então deixo aqui também um convite e, ao mesmo tempo, um chamado para que os parceiros fornecedores, que principalmente indústrias químicas e as indústrias de material de embalagem, contribuam conosco, se informem sobre essa agenda e tragam suas contribuições. Como eu mencionei, né, para que a gente seja nomeado uma empresa carbono neutro, tudo que eu não deixo de emitir, eu preciso comprar créditos de carbono no mercado para fazer a compensação. Eu já comprei mais de 4 milhões de créditos nesses anos todos do nosso programa, por meio de 47 projetos, então, dos quais 36 no Brasil, outros na América Latina, em todos os países onde a Natura tem atuação, Argentina, Chile, Colômbia, México. Temos projetos também de desenvolvimento de créditos. E mais recentemente, a gente evoluiu o nosso processo de finanças sustentáveis através do lançamento de uma metodologia de mensuração de impactos, que nós chamamos de IPNL, Integrated PNL, que justamente lê os retornos a cada R$1 investido no programa Carbono Neutro. Por exemplo, a Natura gera R$32 de co-benefícios para a sociedade, que contempla aspectos da saúde humana, por exemplo, trocando fogões a lenha por fogões eco-eficientes em algumas comunidades, promovendo desenvolvimento comunitário, serviços ecossistêmicos e, como eu mencionei antes também, contribuindo com a mitigação do desmatamento, que para o Brasil é uma agenda fundamental e a nossa atuação, fomentando o uso de ingredientes da biodiversidade. Esses projetos de compensação, então, contribuíram até então para conservar 21 mil hectares de florestas e reflorestamento e impactaram de forma positiva a vida de mais de 15.500 famílias, gerando R$2,1 bilhão de reais de valores equivalentes a esses serviços ambientais. Isso, para mim, são números que eu trago para reforçar a importância e o valor de uma indústria de cosmética, que uma indústria cosmética tem, e como é que isso não pode se potencializar como um movimento setorial, aí, quanta potência existe nesses movimentos. Então, acho que isso é uma mensagem bacana, que traz clareza, né? Não basta a gente falar, hoje em dia a gente também escuta muita coisa de compromisso e pouca mensuração. Eu acho que o que a gente traz com o desenvolvimento do Integrated PNL é uma forma de trazer rastreabilidade para os nossos números e comprovar a consistência da nossa atuação, mas também trazer esse valor e contar para a sociedade como isso potencializa a geração de valor.
Fernanda, muito obrigado pela participação. Foi incrível poder conhecer um pouco mais sobre esse universo da neutralização de carbono na indústria cosmética e o trabalho que vocês vêm desenvolvendo.
Obrigada pelo convite mais uma vez. Foi um prazer estar com vocês. Espero ter ajudado aí um pouco a ampliar o entendimento da agenda de sustentabilidade.
E eu espero que você, ouvinte, também tenha gostado e aprendido muito com esse assunto. Só lembrando que sustentabilidade será um dos temas de destaque da edição 2023 da Incosmetics Latinoamérica, que acontecerá nos dias 27 e 28 de setembro no Expo Center Norte, em São Paulo. Enquanto o evento está sendo preparado, acompanhe as novidades e informações da plataforma digital Incosmetics Connect e nos próximos podcasts. Um abraço e até o próximo episódio.